Na semana passada nós estávamos vendo sobre a guerra de Amaleque. Vamos então, só vou repetir o começo da história e prosseguir. A Torá fala, Vayavó Amaleque, veio Amaleque, Vayilachem em Israel Birfidim e lutou contra Israel em Refidim. Como nós vimos, ainda não tão detalhado, temos que entrar um pouco melhor nessa questão, mas Amaleque veio atacar sem nenhuma ameaça. Quer dizer, o povo de Israel não apresentou nenhuma ameaça para eles, eles eram um povo nômade. Eles estavam passando no deserto, Amaleque veio. Amaleque já tentou antes atacar. Assim que eles atravessaram o mar, Amaleque juntou alguns povos e foram tentar atacar os judeus. Só que graças à reza que o Moshe fez no Cântico do Mar, pedindo para Deus impor medo sobre todas as nações, para ninguém fazer mal, Amaleque acabou dando um passo para trás e recuaram. Agora que o povo de Israel aqui falhou na questão de duvidar se Deus está entre nós ou não, Amaleque veio mostrar que você sabe muito bem se Deus está entre você quando as coisas não estão bem. Amaleque são netos de Esav, exatamente. Vayomer Moshe Yehoshua. E Moshe disse para Yehoshua, Bechar lanu anashim, escolha para nós, homens, pessoas, Vetzehi lachem ba'amalek, saia para a guerra contra Amalek. Vimos semana passada, Yehoshua é da tribo de Yosef, e a tribo de Yosef é a tribo que tem a força suficiente, espiritualmente falando, para combater Esav. Então, Yehoshua foi escolhido para liderar essa guerra contra Amalek. Vetzehi lachem ba'amalek, você vai sair para a guerra contra Amalek. Machar, amanhã, anochi nitzav al rosh ha-givah, amanhã eu, Moshe, vou estar no pico da colina. Umateha elokim beyadi, o cajado de Deus vai estar nas minhas mãos. Quer dizer, o cajado divino, o cajado que tinha o nome de Hashem marcado nele, vai estar comigo nas minhas mãos. Ou, traduzindo literalmente, corretamente, Beyadi na minha mão e não nas minhas mãos. Vayasi Yehoshua, e o Yehoshua fez, Kasher amarlo Moshe. Conforme o Moshe falou para ele, Lehilachem ba'amalek, para guerrear contra Amalek. O Moshe, Aharon e Hur, alu rosh ha-givah. E Moshe, Aharon e Hur subiram na colina. Esses três são Moshe, o irmão dele, Aharon, e Hur, sobrinho deles, filho da irmã, da Miriam. A irmã mais velha de Moshe, Aharon, Miriam, tinha um filho chamado Hur. Então os três subiram na colina para rezar, enquanto os outros vão atacar. É, inclusive, daqui se aprende, nos sábios aprendem daqui, que quando se está pedindo misericórdia para Deus em jejuns, que inclusive aqui eles estavam de jejum, devem ficar duas pessoas ao lado do Hazan. Até esse é um dos motivos do costume de se tirar Sefer Torah e ficar do lado do Hazan na hora de Kol Nidrei. É justamente para o Hazan não estar sozinho, estar pelo menos com mais duas pessoas ao seu lado na hora da reza. E o Yehoshua, num primeiro momento, não entendeu essa escolha, né? Quem sou eu para ser escolhido para a batalha? Mas, por outro lado, se o Moshe está confiando essa batalha nas minhas mãos, significa que provavelmente Deus é que transmitiu ao Moshe para fazer isso. E, se é assim, vamos nessa. E o Yoshua então foi cumprir as ordens do seu mestre. Não, até agora o Yoshua oficialmente não apareceu nenhuma vez. Você tem razão, Bettina. O Yoshua não aparece aqui até agora ainda nenhuma vez. Aqui é a primeira vez que o Yoshua aparece. Ele era aluno do Moshe. Ele era muito próximo do Moshe. Isso vai estar mais para frente indicado e falado. Mas, então o Moshe escolhe ele. Ele escolhe ele tanto que era seu discípulo, como não só isso, ele era descendente de Yosef. E o Moshe enxergou que é a pessoa ideal para combater aqui Amalek. Não tem aparecido até aqui o Yoshua? Eles acabaram de sair do Egito, o que você queria que ele fizesse até agora? Podia se o mestre desse ordens. Não, foi Nachshon. Nachshon era cunhado de Aharon, irmão da mulher do Aharon. O Nachshon está por aí. Nachshon era chefe da tribo de Yehudá. Não era qualquer schlepper. Até agora não, a partir de agora ele vai entrar num negócio bem, quer dizer, tanto aqui como mais pra frente, ele que vai, ele vai aparecer na história do bezerro de ouro também, comunicando o Moshe, e depois mais pra frente ele aparece também mais em algumas histórias, e depois ele é nomeado o sucessor de Moshe, bem mais pra frente, né? Ele que vai entrar em Israel, ele que vai conquistar Israel. Ele está começando a carreira dele aqui com seus 57 anos. Sim, Yoshua era especial. Fala. Exatamente. Moshe dá sucessão para Yoshua por ordem de Deus. Tem toda a história lá, como Moshe fala para Deus, Deus precisa escolher alguém para colocar no lugar. E aí Deus fala assim, Yoshua. Então Moshe achava que de repente tem chances ainda de manter em família, mas Hashem falou, não, é o Yoshua que vai ser o sucessor. E aí a Torá continua e diz: Vehaya kasher yarim Moshe yado, quando Moshe erguia as mãos nas preces, vegavar Israel. Israel fortalecia, estava começando a vencer. Vehasher yaniach yado, quando Moshe abaixava suas mãos, vegavar Amalek. Amalek ficava mais forte. Videi Moshe Keveidim. As mãos do Moshe estavam pesadas. Fica com a mão para cima e vê como você aguenta. Começa a ficar pesada a mão. Vayikru Even. Eles pegaram uma pedra. Vayassimu Tartav e colocaram debaixo dele. Quer dizer, Aharon e Hur colocaram uma pedra para o Moshe se sentar. Vayeshev Aleha. E o Moshe se sentou sobre ela. Vaharon Vehur Tamehu Veyadav. E Aharon e Hur apoiaram, ajudaram ele nas suas mãos. Mizé errado, um numa mão, outro na outra mão. Vaihi Yadav Emunat Bo Hashemesh. E as mãos do Moshe ficaram com fé até o sol se pôr. É só ouvir, em tradução literal. Aqui tem alguns episódios interessantes acontecendo. Primeira coisa é a pergunta que a Mishnah faz no Tratado de Rosh Hashanah. O que quer dizer quando as mãos do Moshe estão para cima, Israel está vencendo. O Moshe abaixou a mão, eles começavam a perder. Que história é essa? Será que as mãos do Moshe que fazem vencer uma guerra? E responde o Midrash que não. Mas quando o Moshe estava com as mãos para cima, o povo de Israel estava também olhando para cima, quer dizer, com a mente para cima, sabendo que Deus aqui vai dar a vitória para eles. E aí, se é assim, eles tinham sucesso. Mas quando Moshe abaixava as mãos, o povo então passava a pensar que nós é que vamos conseguir vencer a guerra, aí não dava mais nada muito certo. Aí você vai perguntar, mas então por que o Moshe abaixava a mão? Se o segredo era manter a mão para cima, para as pessoas olharem para cima, fica com a mão para cima. Por que o Moshe abaixa a mão? A resposta é que as mãos do Moshe dependiam do que o povo estava pensando. Dependia da intenção do povo. Quando o povo estava ocupado pensando em Deus, enquanto eles estavam lutando, isso dava força para o Moshe manter as mãos para cima. Mas se eles passavam a pensar nas suas próprias coisas e desviavam a atenção de Deus, aí o Moshe perdia essa força para conseguir ficar com as mãos para cima. Porque o principal da reza é a intenção que a pessoa tem quando reza, e não só jogar palavras que seriam como um corpo sem alma, como dizem nossos sábios. Interessante que, a princípio, nós deveríamos aprender do Moshe a rezar com as mãos para cima. Moshe está rezando aqui numa situação de aperto. Está com as mãos para cima, então, teoricamente, nós também devemos rezar com as mãos para cima. Por que nós não rezamos com as mãos para cima? Tem dois motivos para isso. Um motivo é porque outros povos acabaram pegando isso e começaram a usar essa forma de prece. E nossos sábios não queriam que as pessoas acabassem fazendo isso por impulso e por influência, parecendo que a influência é de outras religiões. Então, não levanta as mãos na reza. Mas tem um motivo mais profundo. Como? Não sei, tem religiões que acabaram assumindo isso, de levantar as mãos para rezar para cima. Não tem religiões que fazem assim? Por exemplo, não dá as mãos para cima, ou coisa assim. Os muçulmanos se ajoelham. Mas também consta nos livros, e tem a ver com o que antes a Betina perguntou até de ajoelhar, consta nos livros que uma pessoa que reza com as mãos para cima, sem ter intenção correta, da forma correta na reza, é muito perigoso para a pessoa. Quer dizer, é um método bom de reza, mas tem que ser a reza direito. Se a reza não está direito, é prejudicial. Então, por isso, nós evitamos rezar desse jeito. Melhor se concentrar no que está falando do que levantar a mão e não se concentrar, e aí é pior. É ruim. É interessante que o Talmud conta a história do Rabi Hanina ben Dosa. O Talmud conta que Rabi Hanina ben Dosa, quando pediam para ele rezar por algum doente, ele sabia se esse doente vai se curar ou vai morrer. Bem, Sananda. Ele sabia se esse doente vai se curar ou vai morrer. Como? Se ele rezava pelo doente e a reza fluía numa boa, sem ele errar em nada, é sinal que ele vai se curar. Mas se ele rezava e ele, sei lá, se embananava ou errava alguma palavra, alguma coisa assim, Rabi Hanina sabia que essa pessoa, pelo jeito, a reza não vai dar certo. É difícil se rezar com os braços para cima. Eu já vi rebes que fazem isso. Mas provavelmente ele sabe que ele está rezando com a devida kavaná, então não tem nenhum problema. Pelo contrário, é uma coisa que auxilia a reza. Ajuda a pessoa a se concentrar que ele está rezando para Deus. Mas se não, é prejudicial, é perigoso. Então não vale a pena arriscar. Em Arcadá, é. 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 Em vários lugares aparece essa linguagem. Que ergueu as mãos para cima em reza. Mas geralmente são tzadikim quando está escrito essa expressão. Justamente porque ele sabe que ele vai se concentrar direito. Então não tem problema, pelo contrário, é bom. Mas aí, sei lá, o que tem a ver? Até interessante isso, já que você está comentando. Quer dizer, eu não sou nem um pouco a favor desses desenhos bíblicos, justamente porque, primeiro que dar faces a pessoas que a gente não sabe como eram as faces é ruim, principalmente para as crianças. Eles acabam criando uma imagem de uma pessoa de uma forma que não é daquela forma. Mas é interessante, esse tipo de desenho que fazem de Moshe segurando as tábuas. Primeiro que fazem umas tabuinhas fininhas que aí dá para levantar mesmo o braço e segurar assim. As tábuas não eram tábuas, são chamados luchot, mas eram paralelepípedos. E paralelepípedos não de madeira, eram paralelepípedos de pedra, de safira. Não. É que o pessoal pinta dourado, né? Esse é o problema, né? Esses desenhos, aí que está o problema dos desenhos. Mas as luchot eram feitas de safira. Elas eram azuis, provavelmente, presume-se, né? E com certeza, só para terminar, com certeza, o peso todo que tinham duas pedras dessa, ninguém segurava assim para cima, né? Imagino eu. Fala, Betina. Cristãos novos, é. Sim, as tábuas quebradas ficavam também guardadas. A pergunta é onde elas ficavam. Tem uma opinião que diz que ficava junto no Aron HaKodesh. E tem uma opinião que diz que ficava num outro Aron HaKodesh, tinham duas arcas. Porque o povo de Israel tinha uma arca que ficava dentro do templo, e tinha uma arca que era usada para ir na frente nas guerras. E essa arca que ia na frente nas guerras que tinha os pedaços das primeiras tábuas quebradas. Elas eram iguais, praticamente iguais. não sei se dá para se dizer exatamente iguais, porque no nível espiritual delas, elas tinham uma grande diferença, e no, na forma delas serem feitas, é uma boa pergunta. Não, então, não foi acrescentado na segunda. O que sim é que nas segundas foram acrescentadas coisas espiritualmente falando. Quer dizer, o Midrash fala que com as segundas tábuas veio o esquecimento da Torá. Que você não consegue lembrar das coisas se você não fica constantemente recapitulando. Porque é complexo, quer dizer, se Deus quiser, a gente chegar lá nessa história, a gente vai entender mais a fundo por que que acontece isso. Ao mesmo tempo, por um lado é punição e por outro lado é uma forma de você fazer as pessoas estudarem constantemente. Então tem os dois lados. Tá certo. É interessante até isso que você falou de Adão e Havá. Adão e Havá tiveram que trabalhar, era uma punição, é uma maldição. É interessante que Adão e Havá pecaram. Isso trouxe uma maldição pro homem, principalmente, pro ser humano. E eles tinham que consertar isso. Quando o povo de Israel saiu do Egito e finalmente receberam a Torá, eles conseguiram consertar o que era chamado de Zuhamat HaNachash, a poluição da cobra. Quer dizer, isso que a cobra causou eles pecarem. Eles conseguiram consertar. Então eles estavam num nível espiritual bem elevado. Quando eles fizeram o pecado do bezerro de ouro, eles conseguiram trazer a maldição de novo para cima deles. Quer dizer que existe uma certa comparação entre o pecado de Adão e o pecado do bezerro de ouro. Eles têm aqui uma linha paralela. Da mesma forma que tinham que, durante muito tempo, consertar a falha do Adão, quando veio o pecado do bezerro de ouro, nós até hoje temos que consertar o bezerro de ouro, só que junto com isso o de Adão também, porque eles quebraram tudo que foi feito antes. Então nós temos que consertar as duas coisas. A Torá fala que, a partir de então, Deus não quis descontar neles imediatamente. Quer dizer, no primeiro momento Deus quis sim descontar tudo de uma vez. Isso significaria aniquilar todo mundo e começar um povo novo a partir de Moshe. E Moshe rezou para Deus e falou: Deus, não faça uma coisa dessas. Então Deus falou: tá bom, então eu vou parcelar em suaves prestações. O Yom Pokdi, quando eu for cobrar de vocês qualquer coisa, eu vou cobrar esse pecado junto. E por isso, dizem nossos mestres, que não tem um sofrimento, uma tragédia que o nosso povo passa, que não tem uma pequena parcela do bezerro de ouro. Então, quando acontece um pogrom, acontece um atentado, Deus nos livre, tem ali ainda uma suave prestação do bezerro de ouro. A hora que conseguisse consertar tudo, aí acaba finalmente, e a gente pode voltar a uma era totalmente diferente. Como? Sim. Quer dizer, o contrário. Quando a gente tiver consertado totalmente o pecado do bezerro de ouro, nós vamos ter Mashiach. Vai demorar muito? Tem muito tempo já que a gente paga aí, meu. O que é isso? A pergunta é a seguinte, você pergunta por que os tzadikim não são suficientes. Quem disse que para consertar uma falha basta que uma pessoa conserte? Não estou dizendo que todo mundo precisa consertar. Nós também temos que participar desse conserto. Se todos nós consertarmos o que foi feito no passado, então está consertado. Não adianta ter, sei lá quantas, 100 pessoas por geração que vão fazer consertos. Lógico, eles adiantam bastante. Eles conseguem fazer um trabalho mais express. Mas isso não tira de nós a responsabilidade. E por isso ainda não foi. No Midrash está escrito que era Safira, Sanfirion. No Midrash de Êxodo, sim. Mas a gente não chegou ainda, estamos chegando lá, se Deus quiser, daqui a pouco. Vamos chegar no recebimento da Torá, estamos quase lá. Ótima pergunta. Bezerra de ouro e as tábuas não tem nada a ver com o peixe. Não, eu não falei mais espiritualizada ou menos, eu disse que a parte espiritual dela é diferente. A primeira não seria esquecida quando você estudasse a Torá, e na segunda veio o esquecimento junto. Então o nível espiritual do estudo é diferente. O tabernáculo era de muitos materiais, inclusive ouro. Era madeira encoberta de ouro. Era banhado de ouro. Não, o ouro que eles tinham era o ouro que eles trouxeram do Egito, sim. Tinha muito ouro. Agora, é interessante isso, você falou que o Mishkan era de ouro, que dava para ver o ouro. A gente vê nas imagens que se faz do Mishkan, que é justamente para você ver como ele era construído. Mas o Mishkan totalmente construído, você não via ouro de fora, porque ele era coberto com cortinas que cobriam totalmente o ouro. Tanto é que nossos sábios falam que daqui você aprende que a pessoa deve poupar aquilo que é bonito. Não ficar esnobando. Você tem ouro, deixa pra dentro. Fora, deixa uma coisa mais simples. Não precisa ficar mostrando. Pedras tinham de monte pedras. No próprio peitoral tinham 12 tipos diferentes de pedras. Deus falou para o Moshe, você vai pegar nessa mina, você vai tirar a pedra e vai trazer essa pedra para fazer as tábuas. Tem pedreira lá perto. Eu não sei quanta safira. Escuta, precisava da safira para isso. Depois não precisa sobrar também. Aliás, o Midrash conta que Moshe, Deus falou para Moshe pegar, ficava do lado da tenda dele, essa pedra, ou até dentro da tenda dele, ficava essa pedreira. E Deus falou para ele pegar a pedra de lá, e Hashem falou, e o resto, quer dizer, ele tinha que esculpir para ficar dois cubos perfeitos. Dois paralelepípedos perfeitos. Então, esses dois paralelepípedos, ele teve que tirar pedaços em volta da pedra. Esses pedaços, Deus falou, esse é para você. E dali que o Moshe ficou rico. As segundas tábuas foi Moshe que teve que cortar a pedra e levar para cima da montanha. E Hashem escreveu. A primeira foi diretamente só de Deus. Mas quando Moshe quebrou, Deus falou, você quebrou, agora traz papel novo. Se vira para arrumar papel, entre aspas. Você que quebrou, você traz. A primeira, a princípio, também era safira. Pedra, certeza que era. Mas a princípio era a mesma pedra. Tá vendo? Desenhos são perigosos. Em cima da arca sagrada tinham dois querubim.
Mas por que não pode ter imagens?
Ah, bonita pergunta. Não pode ter imagens? A Torá fala que você não pode ter imagens fora lá. Lá você é obrigado a fazer. Mas essa imagem não é exatamente um anjo. Eram faces de crianças com asas. Que são chamados querubim. Sim, é uma imagem. E é proibido fazer isso fora lá dentro. Está escrito claro na Torá, não é? Está escrito claro. Lotasuniti, que vocês não podem fazer aquilo que está comigo. Quer dizer, dentro do meu templo você vai fazer só essas. E não vai me replicar fora. Na sinagoga você quer fazer uns querubim para enfeitar? É proibido. É só no templo que é permitido. Leões, sim. Isso não é uma imagem. Quer dizer assim, primeiro... O que significa que é proibido fazer imagens? A gente, se Deus quiser, também vai chegar nisso. Afinal, de Parashat Yitro, sobre essa lei. O que significa que é proibido fazer imagens? Quando a Torá está falando lá que é proibido fazer esculturas. Então, no caso dos Kruvim, é uma escultura. Isso, de fato, fora esta do templo, é proibido fazer. Não posso fazer esculturas. Por exemplo... Não se pode ter estátuas. Não só estátua de idolatria. Uma estátua que é a face de alguém. Não se pode ter. Mas desenhos, por exemplo. Depende do que não pode nem desenhar. Mas depende do que é permitido desenhar. Por exemplo, não se pode desenhar sol e lua. Inteiros. Você pode desenhar uma parte, mas não inteiro. Os povos pagãos idolatravam, é verdade. Mas a Torá chama eles dos meus... os meus servos. Eles são aqueles que são considerados os... astros de Hashem. E Hashem proíbe você desenhar ele sequer. Então, se você vai desenhar um solzinho, uma lua, tem que fazer ele saindo de dentro da nuvem, por exemplo. Aí você não desenha ele inteiro, só um pedaço. Mas outras coisas você pode desenhar. Você pode desenhar um cavalinho inteiro, não tem problema. Mas eu não posso fazer, eventualmente, uma escultura de um cavalo. Aí já é uma estátua. Tem vários detalhes. Tudo isso, se Deus quiser, quando a gente chegar lá em Parashat Yitro, a gente vai ver mais detalhes sobre esculturas e desenhos, etc. Não tem nenhum problema. Palhacinhos para desenhar. Não, a maioria das coisas podem ser desenhadas. São poucas coisas que não podem nem ser desenhadas, que é o que eu falei, os astros. Sim. Esculturas de corpo humano não pode. Todo o tempo que eles são perfeitos. Animais, depende qual animal, depende como que é feito. Você pode fazer uma escultura que não seja perfeita. Quer dizer que falta alguma coisa. Não, não. Estamos falando de fora. Estamos falando de fora. Óbvio que vai fazer órgãos internos. Estou falando que falta uma orelha ou falta um nariz, entendeu? Você faz assim, não é. Se não é para idolatria, já não é problema. Tudo bem, mas se você faz isso para idolatria, é proibido. É proibido fazer qualquer coisa para idolatria. Mesmo um desenho de um palhacinho, se for um desenho de palhaço para idolatria, é proibido. Arte é um grande problema. Quer dizer, depende o que pode, depende o que não pode. Então, um artista tem que estudar essas leis a fundo para saber o que ele pode sim fazer, o que ele não pode fazer. Não, é... Tá todo mundo falando. Tudo bem, pode ser artista. Não tem nenhum problema de ser artista. A única coisa é que, da mesma forma que você pode ser agricultor, mas você tem que saber quais são as leis de agricultura. E você pode ser professor e saber quais são as leis de um professor. E você pode ser chorrete e saber as leis do chorrete. Você pode ser artista sabendo as leis do artista. Só isso. Não tem nenhuma proibição fazer arte. Sim. É, se você vier para Israel, você vai ouvir isso 57 vezes a cada hora. É o termo que se definiu por aí. Na verdade, Haredi, a tradução literal, significa temente. É. Essas. Vamos voltar para Amalek, então. Então, a. A gente estava vendo das mãos do Moshe. O Moshe, quando está com dificuldades, entre aspas, de manter as mãos para cima, é justamente uma indicação, isso que eu quis dizer com a história do Rabi Hanina ben Dosa, depois a gente já desviou. O Rabi Hanina ben Dosa, quando rezava, sabia, pelas palavras, pela facilidade da reza, se o doente vai viver ou não. Isso justamente acontece aqui com o Moshe. A facilidade ou não de ficar com as mãos para cima na realidade é um reflexo dos corações das pessoas que estão lutando. Se eles estavam com o coração voltado para Deus, ficava mais fácil para o Moshe manter as mãos para cima. E o Moshe, quer dizer, não é que o Moshe aqui não conseguia ficar a mão para cima porque estava velhinho, tinha 80 anos. Porque muito mais para frente disso, com 119 anos, ele vai encabeçar e liderar uma guerra contra Sihon e Og. E vão vencer a batalha. Então, não é que ele era fraco. Moshe até o último dia da vida estava firme e forte. Como a própria Torá atesta no, lá no finzinho, na leitura de Simchat Torah. Moshe estava firme e forte até o último minuto. Então é só o reflexo do povo. Isso que eles pegam uma pedra para o Moshe se sentar e para eles segurarem a mão dele. O Midrash fala, veja só, que apesar do Moshe estar de jejum por conta da guerra, ele estava de jejum para rezar para Deus em jejum, uma vez que o povo estava sofrendo, lutando, ele não quis uma cadeira ou uma poltrona ou uma almofada para se sentar. Ele quis sentar numa pedra. Para ele fazer parte e sentir parte do sofrimento que o povo está passando, batalhando. E como nossos sábios dizem, que toda pessoa que não se desvia do que o povo está passando, do que o público está passando, e ele participa do que o povo está sentindo, ele merece também ver a salvação e o consolo do povo. Então por isso você vê aqui que o Moshe participou sentando na pedra. E o Aharon e o Hur seguraram as suas mãos. Porque justamente o Moshe estava em cima da montanha para que o povo visse o Moshe e visse as mãos erguidas. Essa era a ideia. Era transmitir a mensagem para quem está lutando. E verem, ó, ops, o Moshe está com as mãos para cima, então nós temos que também estar com o coração para cima para vencer essa guerra. O pessoal de Amalek, como nós tínhamos visto até na semana passada, que tinha que se escolher pessoas que fossem firmes e fortes espiritualmente para poder lutar contra as bruxarias dos amalequitas. Os caras, além de lutadores, ainda por cima eram bruxos. Então, o que o Midrash conta é que eles sabiam fazer cálculos para saber qual o horário melhor do dia para eles vencerem. Que bruxos? Ah, os caras que vieram, que saíram do Egito junto com a gente, eram ex-bruxos. Eles largaram a bruxaria para se juntar ao nosso povo. Eles passaram a acreditar em Deus. Eles não podiam usar bruxaria aqui. Não é que eles precisavam de alguém que vai usar bruxaria, porque é proibido usar bruxaria. Eles tinham que ter pessoas que vão saber lidar com a bruxaria dos amalequitas. Eles vão aprontar de monte. Isso é outro problema. Mas aqui, nessa batalha, eles não foram escalados. Você não pode escalar um cara que vai fazer uma coisa proibida na guerra. Então, Moshe nem pensou em chamar eles. Estão lá no cantinho e não incomoda. É interessante, então, isso que eles sabiam calcular o horário. O Moshe quis, então, bagunçar o horário para eles. Justamente para eles perderem nesse quesito de saber horários. E por isso Moshe rezou para Deus para parar o sol. E é isso que a Torá aqui fala, que ele ficou com as mãos em fé, ad bo hashemesh, até o sol vir. Quer dizer que o Moshe que estava comandando o sol naquele momento. Ele ordenou e pediu para Deus para parar o sol, para confundir os horários dos amalequitas, eles se perderem, não entenderem direito o que está acontecendo mais. O Rabi Shimon Bar Yochai diz no Zohar: não pense que a guerra de Amaleque era simples, foi fácil. Porque do dia que o mundo foi criado até ali, e dali até os tempos de Mashiach, e mesmo a guerra de Gog e Magog, antes da vinda de Mashiach, não era igual a essa guerra. Porque naquele momento tinha uma delação muito forte e uma crítica muito forte em relação ao nosso povo nos céus. E graças à reza do Moshe, que ele conseguiu, por intermédio da sua reza, quebrar o anjo que veio ajudar Amaleque, é que eles conseguiram vencer. A gente lê assim, é uma guerra. A Torá não está entrando nos mínimos detalhes e nem falando o que está por trás, né? Mas essa guerra foi uma guerra muito, muito, muito forte e muito difícil. A guerra mais difícil de todos os tempos, segundo o Zohar. E aí a Torá diz: Vayachalosh Yehoshua et Amalek vetamol lefiharev. O Yehoshua enfraqueceu Amalek e o seu povo com a espada. Quer dizer que ele não acabou com eles. Eles venceram a guerra enfraquecendo o outro lado só. Quer dizer, ele matou os mais fortes. Isso tornou-os mais fracos. Mas eles continuaram lá. Por que isso? Ordem divina. Deus falou que não é para matar os fracos, é só para matar os fortes. Fala, Levi. Muito bem lembrado, já vou falar então sobre isso, já que você lembrou, interessante. Nesse primeiro momento, a ordem de Hashem foi: você vai só enfraquecer Amalek, mas você não pode aniquilar Amalek ainda. Por quê? Porque precisa Amalek existir para manter vocês na linha. Como nós temos visto que toda vez que o povo fica na dúvida, fica em cima do muro em relação à fé em Deus, vem Amaleque e dá uma cutucada. Então Deus não queria que acabasse com Amaleque aqui. Aqui ainda não. E aqui estava todo o Amaleque lá. Quer dizer, o Amaleque era só aquela turma que veio atacar eles. Estava todo mundo junto. Se você joga uma bomba atômica ali, acabou com eles. Não é para fazer isso. Você vai acabar com parte deles, deixando a outra parte aí, porque somente no futuro você vai conseguir acabar totalmente com eles. Porque eles são importantes, é coisa horrorosa, mas é isso mesmo. Eles são importantes, a existência deles é importante para que vocês possam permanecer no caminho correto e possam se desenvolver da forma correta. Você sabe que se você não vai se desenvolver direito, a Amalek vem e ataca. Então, você fica seguindo o caminho direitinho. O que a Betina está falando é o que aconteceu na época do Shaul, rei Saul. Rei Saul, nós estamos bem lá para frente, nós estamos a 300 e 400 anos aproximadamente, tá? Mais para frente. Mais ou menos, 300 e poucos anos para frente, quando vai ter uma guerra contra Amalek, e a ordem lá de Deus era acabar e dizimar com eles. Só que não foi exatamente feito isso na guerra. Eles acabaram pegando despojos, eles pegaram animais com boas intenções, Nós vamos pegar esses animais e oferecer como oferenda no templo. E Deus ficou muito bravo com isso. E também, o chefe deles, que era o Agag, eles mantiveram ele vivo. Prenderam ele. E no dia seguinte, o profeta Samuel veio chamar a atenção do Shaul. E aí mataram ele. E aí mataram o Agag. Só que nessa noite a mais que deixar ele vivo, ele engravidou a mulher dele. E ela acabou gerando o filho, neto, bisneto, tataraneto, Haman. Sim. Entendeu? O rei Saul, inclusive, por conta disso, perdeu o mandato. Que Hashem declarou que agora você não vai mais ser rei. Você vai perder o seu reinado por conta disso. Então você vê que Amaleque é um instrumento necessário. Então por isso ele foi deixado, mas mais pra frente sim vai ter momentos que deveriam acabar e não acabaram. Quer dizer, no caso de Shaul, deveria acabar, não acabou. E depois você tem Haman, estamos chegando em Purim. Haman é descendente também de Amaleque. E muitos outros opressores da história foram ou descendentes fisicamente, ou pelo menos descendentes intelectualmente do Amaleque. Achei que a gente ia chegar hoje nisso, mas não deu tempo. Sim, então, eu vou parar por aqui por enquanto. Se Deus quiser, semana que vem a gente retoma. A gente tem que ver mais o lado filosófico, que a gente não se aprofundou muito.